Referências para Helder Vaz, o mais recente diretor-geral da CPLP e um dos principais instituidores da resistência da Guiné-Bissau, movimento Bahafata, partido que, a quando da liberalização democrática, nos anos 90 assumiu a oposição política mais robusta ao PSGC, tendo, porém, nos anos seguintes experimentado desaires eleitoristas sem precedentes, isto em consequência das suas guerras intestinais. E uma outra referência é a conceituada jurista Carmelita Pires, do Partido Unido Social Democrata PUSE, uma das mulheres na qualidade da Ministra da Justiça no governo de Carlos Gomes Júnior, que travou guerra férrea contra redes de narcotráfico na Guiné-Bissau. Em várias ocasiões, ameaçada de morte, disse pretender voltar-se ao país e exercer a política partidária. Ainda dos intelectuais guineenses inspirados na política ativa, dissidar Domingo Simões Pereira, recente secretário-executivo da CPLP e que pretende assumir a liderança do PSGC e arroga-se como o futuro primeiro-ministro em caso do seu partido vença as eleições de novembro. Digo mais, quanto aos novatos intelectuais que decidiram enverdar-se pela política ativa, de sublinhar também a figura do economista Paulo Gomes, então quadro sénior do Banco Mundial, que regressou ao país criando o Instituto Benten e que hoje pretende-se concorrer às presidenciais. Corrida onde igualmente está enfileirado o académico Tcherno Diallo, o guineense que concebeu e dirigiu a Universidade Amílcar Cabral na qualidade do primeiro reitor deste estabelecimento de ensino. Mas muitos nomes ficam ainda por patentear, porquanto há quem prefere reservar-se para acompanhar de perto a evolução desta atual potência política. Ora, em face deste presente quadro, que de certa forma promete uma nova etapa no exercício político efetivo na Guiné-Bissau, a Voz da América falou com Rui Landim, um dos respeitados observadores da vida política guineense.
O facto de termos chegado a uma etapa em que é redondamente reconhecido o falhanço, tanto o falhanço e, naturalmente, esse quadro hoje, também que está a motivar a participação dos quadros mais jovens no debate político e na vida política. E então isto indicia que vai ter em presença novas ideias, novo projeto. Né? E a Guiné-Bissau está nas vias de lançar-se para um outro desafio, desafio de construção do Estado, desafio de aprofundamento do sistema político guineense, o desafio de lançamento de bases para a modernização económica do país, etc., porque são quadros de diferentes proveniências, de visões políticas diferentes, de diferentes escolas, se quiser, escolas técnicas e científicas, e que é uma grande riqueza para o país. E isso poderá, de facto, vir a colmatar este vazio, este deserto de ideias em que encontramos desde 98, em que, de uma certa forma, o espaço político foi poluído, foi ocupado por aqueles que são menos capazes, que são incapazes, praticamente, que provaram isso.
Para estas eleições que marcam o fim do período de transição derivado do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, Carlos Gomes Júnior, justamente primeiro-ministro do governo deposto pelos militares, em véspera do início da campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, anunciou que vai candidatar-se às eleições de novembro deste ano e, para o efeito, pretende regressar-se ao país brevemente. Um regresso que está a suscitar muito debate, tendo em conta que as pessoas que o retirou do poder são as mesmas que ainda figuram nas atuais estruturas de governação. De novo, Rui Landim.
Nós temos que ver que quando se fala do regresso de um cidadão ao seu país, portanto, é a coisa mais natural. É natural por si só, já que, de facto, não carece de autorização para voltar para o seu país. Nem carece de autorização para fazer política no seu país. Tanto mais não seja alguém que desempenhou uma das mais altas funções. É um direito que lhe assiste. Naturalmente que tem implicações políticas, de que o seu Carlos Gomes tem muitos detratores, tem muitos adversários, como tem também muitos apoiantes. Portanto, e isso é normal que assim aconteça. Mas, agora, o que se pode é o reconhecimento deste direito. Tem que se passar para já para reconhecer o direito. E, claro que não implica que nós tenhamos que estar de acordo com ele. E, no quadro democrático, numa sociedade democrática do Estado de Direito, portanto, deve-se reconhecer a cada um direito. E, naturalmente, também reconhecer o direito de estar de acordo e não estar de acordo Mas isto num debate de confrontação de ideias, confrontação de projetos ao bem do país.
Guineenses no meio do debate político com eleições no pano do fundo. Estivemos a ouvir Rui Landim, Lassina Kassamá, Voz América em Bissau.